sociedade para assegurar direitos, rendimentos e salários a médio prazo para os portugueses. Perante todos estes factos, temos uma oposição em zig-zag. Em zig-zag, sem argumentos, sem rumo e sem estratégia. Porque é uma oposição sem alternativa, porque aqui que assentou a sua base de análise do orçamento foi totalmente desmontada com a realidade, com os factos e com a verdade.
Muito obrigado. Para intervir sobre o artigo 95, limites máximos para a concessão de garantias, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desilusão. O primeiro dia de votações foi uma desilusão para os madeirenses que, independentemente dos partidos, ainda acreditaram que este Governo fosse autonomista e estivesse disponível para resolver os inúmeros dossiers pendentes. Afinal, o apregoado diálogo e compromisso com a Madeira é mais do mesmo, Sras. E Srs. Deputados. Como já se viu na revisão constitucional e agora se está a ver com o voto contra do Partido Socialista a mais de 24, repito, mais de 24 propostas de alteração. Mas pior, Sras. E Srs. Deputados, não se limitaram a chumbar, fizeram aprovar um tratamento discriminatório inaceitável e então a Universidade da Madeira e o dos Açores ou aprovar um reforço para os Açores e zero para a Madeira. Esta situação é inadmissível. Como é que pretendemos corrigir com esta proposta? Não faz sentido que a Madeira não se possa financiar nas mesmas condições que a República. Antevemos, Sras. E Srs. Deputados, que estas e outras propostas continuam a ser chumbadas, afinal é o rol compressor do PS contra a Madeira a funcionar. Mas os madeirenses, Sras. E Srs. Deputados, não estão distraídos, não esquecerão e o PSD vai ter a sua resposta em breve.
Bem lembrado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o artigo 100, financiamento da habitação e da reabilitação urbana, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No Orçamento do Estado de 2023, a habitação volta a ser uma das grandes marcas de reforma e investimento público do nosso país e uma das prioridades do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este é um orçamento que combate todas as formas de exclusão, discriminação ou desigualdade e a habitação não é exceção. Porque a crise estrutural e prolongada que vivemos na habitação carece das reformas que alterem um paradigma de inércia, desinvestimento e abandono da habitação ao mercado que vingou durante décadas e que, tendo terminado com o PS, continua ainda a fazer as suas vítimas. Esta reforma merece, como sabemos, a mais violenta oposição por uma parte deste hemiciclo, que deseja que o Estado não coloque entraves à liberdade de mercado, que o Estado escolha uma cultura de privilégio e de reprodução simples da riqueza e das desigualdades, que não se revê na lei de bases de habitação e numa nova geração de políticas que veio a criar o primeiro direito para eliminar situações de carência e indignidade habitacional por todo o país. O primeiro direito que já deu vai dar casa a uma casa digna a milhares de famílias, que trata a casa, o direito à casa, como qualquer outro bem transacionável. A direita deste hemiciclo não se revê por isso em mais um orçamento que expande e desenvolve o Estado Social. E este não é também um debate de lados, de trincheiras, que em termos primários escolhe entre proprietários ou inquilinos, entre proteger a atividade económica ou o acesso à habitação. Este é o debate do Orçamento do Estado para 2023, onde está refletida a escolha do Governo de investir e continuar a realizar a maior expansão do parque público de habitação alguma vez realizada em democracia, que é a única reforma real capaz de combater os preços incomportáveis da habitação e a especulação, mantendo o mercado dinâmico e gerando uma alternativa acessível ao endividamento e desenvolvendo assim o país no seu todo, social e economicamente. Senhoras e senhores deputados, escolhemos no Partido Socialista apresentar um conjunto de propostas para melhorar a resposta no acesso à habitação, eliminando desigualdades no acesso ao crédito, fortalecendo o apoio aos estudantes deslocados e às gerações mais novas, em complemento do enorme reforço de 7 milhões que o programa Porta 65 recebe neste orçamento, que beneficiará milhares de jovens, mas também atuando com equilíbrio e sentido de justiça sob o desequilíbrio e a injustiça que, nomeadamente, a proliferação do alojamento local, sem restrições ou limitações, tem provocado no acesso à habitação. Por proposta do PS, os municípios poderão melhor proteger as suas comunidades e pugnar por devolver o direito à cidade em zonas particularmente afetadas pela pressão turística, através do gravamento do IMI para imóveis de alojamento local e de fundos de investimento imobiliário e continuando a suspender novos registros de alojamento local para combater a crise de oferta e acesso ao arrendamento. Porque este, como disse, é um orçamento que combate todas as formas de exclusão, desigualdade e discriminação, que não exclui a classe média, que mitiga e atua sobre a desigualdade que os jovens vivem para ter casa. E este grupo parlamentar propõe ainda uma maior e melhor regulamentação do mercado, porque valoriza a função social da propriedade em detrimento de uma visão de exclusão e discriminação que representa a segregação entre centros povoados para quem pode e periferias para os que já não podem. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 100A, que, 100A, que limita a variação da taxa de esforço no crédito à habitação, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, 90% dos contratos de crédito à habitação estão associados a uma taxa de juros variável. Não importa se a taxa de juros é 0,75 ou 1 ou 2, o que importa é que cada vez que a taxa de juros aumenta, a prestação mensal também sobe 50, 80, 100 euros. E sobe muito para lá do suportável para quem já paga luz, para quem paga gás, para quem paga a sua conta de supermercado. Há 2 meses o Governo disse aqui mesmo que era contra a ideia de obrigar os bancos a renegociar créditos. Depois disso, o Governo embrenhou-se em promessas que ainda não tiveram qualquer concretização. O que propomos é um regime simples de reestruturação obrigatória dos créditos à habitação, que proteja apenas não só quem está em risco de perder a sua casa, mas qualquer pessoa que se veja confrontada com um aumento da taxa de esforço superior a 2 pontos percentuais.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 100A relativo ao regime de descontos das taxas de portagens, tem a palavra o Sr. Deputado José Silvano, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O PSD sempre se preocupou com o combate às assimetrias regionais e à aprovação de medidas de discriminação positiva para o interior do país. Com este objetivo, apresentou uma série de propostas que vão desde a criação de um programa específico para o interior até à redução do preço das portagens. Esta proposta demonstra a diferença da ambição política para o interior do país entre o Governo e o PSD. O Governo e o PS, sempre em campanha eleitoral, prometeram, quer através do Primeiro-Ministro em 2015, conforme ainda há pouco tempo a televisão passou as suas palavras, e da Sra. Ministra da Coesão em 2021 em Castelo Branco, abolir algumas portagens. Passaram 7 anos e nunca cumpriram o que prometeram. É caso para afirmar, contrariando agora ao líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, que a palavra nem sempre foi honrada por este Governo. O PSD apresentou uma proposta que entrou em vigor em 2021 para reduzir o custo das portagens em 50% para todos os veículos e em 75% para os veículos elétricos. Mais uma vez, o Governo não cumpriu, porque a redução que aplicou apenas se traduziu em cerca de 30%. A proposta do PSD apenas visa que o Governo cumpra essa redução de 50% para todos os veículos e 75% para os veículos elétricos. O Governo deve cumprir o que esta Assembleia aprovou no anterior orçamento. Neste caso, não estará só a discriminar positivamente o interior, mas com isso a equilibrar todo o território. E isto é a defesa de um verdadeiro interesse nacional. Digo ao Governo o que quiser, mas só o PSD pode reduzir e conseguiu reduzir o custo das portagens. E só o PSD apresenta neste orçamento uma nova proposta para continuar essa redução. Assim, o Primeiro-Ministro, em vez de estar preocupado em evitar a subida das portagens com os 10% da inflação, devia estar, como está o PSD, concentrado na sua efetiva redução.
Muito bem. obrigado. Para intervir sobre o artigo 106, formação de contratos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, tem a palavra o Sr. Deputado João Azevedo, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, este Orçamento de 2023 prevê que o Governo faça um forte investimento nas infraestruturas e na habitação. São mais 800 milhões de euros de investimento, o que representa 40% do aumento do ano passado. De acordo com o parecer do Conselho de Finanças Públicas, esta proposta de Orçamento de Estado tem o maior valor de formação bruta de capital fixo, o valor global que atinge 8.618 milhões de euros, representando 3,5% do PIB. Nos últimos 12 anos, foi este o maior investimento público que tivemos em Portugal. Os investimentos que espelham o Programa Orçamental de Infraestruturas suportam 5 pilares importantes no que tocam aos investimentos nos territórios e nas pessoas. Temos a ferrovia, a revolução na rede ferroviária. Desde 1856 que não havia um investimento tão elevado na ferrovia como vai haver e como está a acontecer em Portugal. A sul, o corredor internacional, a continuação da nova linha entre Évora e Elvas. A eletrificação das linhas do Oeste, do Algarve e as intervenções na linha de Cascais. No centro e a norte, a modernização da linha da Beira Alta, para aqueles que dizem que de facto está parada, era importante que vissem em loco a construção e a reabilitação da mesma. A norte, a modernização da linha entre Espinho e Gaia. São alguns dos exemplos de investimentos na ferrovia, a revolução dos últimos 100 anos. Na rodovia, até 2026, são mais 600 milhões de euros de investimento. São muitos os exemplos. Maia Trofa Santana, Castelo Branco até à fronteira. Nas novas áreas de localização empresarial, Viseu, Ancião, Santo Tirso, Felgueiras, Rio Maior, Campo Maior, entre outras. Duplicação do IP3, lançamento do concurso entre Viseu e Santa Combadão, que vai representar um eixo rodoviário com perfil de autoestrada sem portagens. Nas telecomunicações e na conectividade digital, o exemplo do sistema de cabos submarinos de comunicações eletrónicas. Nas infraestruturas portuárias, acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal e o prolongamento do quebra-mar de Leixões são exemplos paradigmáticos do investimento nos portos portugueses. Na habitação, a continuidade do programa do Primeiro Direito, a continuidade do Parque Público de Habitação aos custos acessíveis e a reabilitação do Parque Habitacional do Iru. Esta proposta de orçamento deixa as oposições sem argumentos e sem alternativas, porque sempre alegaram que a melhoria das contas públicas seria feita à custa do adiamento do investimento público. Este documento do Orçamento de Estado prova o contrário. É possível conciliar a redução da dívida, o aumento dos apoios sociais e o aumento do investimento público, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para intervir a propósito do artigo 108, assistências de residência nas ações de cooperação técnico-militares, o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, os senhores e senhores deputados. Nas últimas décadas, as Forças Armadas foram e têm sido sujeitas a um brutal desinvestimento. Esta situação é de tal forma grave que várias associações militares já vieram afirmar que começa a estar em causa a sua própria operacionalidade e até mesmo a existência das Forças Armadas. A manifestação do passado sábado, num protesto em que ninguém do gabinete do Primeiro-Ministro teve a dignidade de receber os seus representantes, é mais do que um sinal de desespero daqueles que, homens e mulheres, juraram defender Portugal, mesmo à custa da própria vida, estão a sentir. A defesa nacional não pode continuar a ser um dos parentes pobres do Orçamento de Estado, onde se corta, onde se cativa ou simplesmente não se investe, porque julgam os vários governos socialistas que outros assumirão a nossa segurança e defesa quando esta for colocada em causa. Mas não, meus senhores, na defesa não existem vazios. E quando o Estado português desiste da soberania nacional, outros Estados preenchem esse. Isto com consequências fatais para a capacidade de decisão de Portugal na defesa do que resta da sua soberania e, sobretudo, independência. Meus senhores, tudo isto torna-se mais do que evidente que é fundamental um aumento dos recursos.